Conseguiu agora, André? Bom dia.
Bom dia, Gilson. Estou te ouvindo.
Agora estou te escutando bem, minha amiga. E hoje eu vou conversar com a Andréia sobre os IPs. A gente acha muito bonito, muito florido, mas IP como ingrediente comestível. É isso, Andréia?
É isso mesmo. É IP no prato. Além de ser lindo, né? A nossa cidade tem sido destaque nacional por essas flores. A gente sabe que ele também, aliás, acho que muitos não sabem, porém o IP também vai para o prato, Gilson.
Agora, eu nunca tinha ouvido falar de IP como alimento. Como é que é isso? Para que serve? Como é que...
Olha só, isso é muito legal, porque a gente, o Brasil é bom, pela biodiversidade, né? Incrível. A gente tem aí vários alimentos, várias plantas que são comestíveis, as consideradas punks, a gente chama aí de plantas alimentícias não convencionais. E o IP está entre essas plantas, enfim, ao lado aí de uma infinidade que a gente tem, caramuela, taioba, ora pronobis, peixe, enfim. A gente tem uma lista bem grande desses ingredientes. E o IP também, Gilson. E legal que o IP, apesar do pau-brasil ser a árvore aí nacional, o IP tem a flor mais conhecida no Brasil. E a gente consegue levar isso daí ao prato. E do IP não é só a flor que é comestível, não, Gilson. A gente tem também o caule e a gente tem as flores. Todos são comestíveis. E a flor, é claro, além de linda, né? Você pode estar utilizando para finalizar um prato, para deixar a salada bonita. Ele também pode entrar em recheios aí de pastéis, de massas, né? A gente pode estar fazendo alguns molhos também utilizando a flor do IP.
André, então eu posso ter um pastel de IP, mais ou menos isso que você está falando.
Mais ou menos isso. E olha, o que eu queria falar pro ouvinte, que isso é um alerta para a gente. Eu estava olhando até um estudo aí da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, e calcula-se que em todo o planeta a gente teve aí um declínio nos últimos 100 anos de 10 mil plantas, alimentos, né, que a gente tinha aí no nosso cardápio, na nossa dieta alimentar. A gente teve uma queda, algo assim estrondoso em relação à variedade da dieta do ser humano. Então, a gente tinha aí algo em torno de... A gente teve uma queda de 10 mil tipos de produtos que vinham para a mesa e que hoje a gente não consome mais. Ou seja, a nossa dieta, ela, de certa maneira, apesar da gente conhecer tanto, ela vem caindo em termos de variedade. E a punk, Gilson, além de ser linda, né? Se você conversar aí com... de repente com os mais velhos, eles vão saber utilizar a caramuela, vão saber como comer a taioba, o peixinho, e são conhecimentos aí que, de certa maneira, populares e que a gente vem perdendo no decorrer dos anos.
O André, essa redução dos ingredientes que você colocou, segundo a FAO, é um pouco da industrialização do alimento também, aquela coisa, nós estamos começando a ter um padrão de alimento e excluindo vários alimentos que nós herdávamos das culturas que a gente tinha, um pouco disso?
Exatamente. Olha só, isso é muito interessante porque a punk, Gilson, ela é tida, se a gente for, né, olhar um pouquinho aí em termos de produção, né, ela é tida até como uma erva daninha muitas vezes.
Olha só.
Porque ela concorre com aquela produção comercial, vamos dizer assim. Então, essas plantas, o que acontece? Pela industrialização, elas começam a ser eliminadas, né, e saindo aí da nossa rotina. E a gente passa, né, com a indústria a ter, de certa maneira, uma alimentação, vamos dizer aí, mais determinada, mais engessada, até pela correria do dia a dia. Mas isso é algo que nos chama atenção, porque uma dieta mais pobre, né, a gente sabe que tem efeitos aí em relação a doenças, uhum, né? Se você pegar o IP, algo muito interessante, o IP, ele... Eu estava até lendo alguns artigos, né? A gente tem vários naturalistas, né, nutricionistas também, trazendo que o IP, ele dá nesse nosso período aqui, né, do outono, enfim, exatamente por ser um período do ano onde a gente tem algumas doenças, né, respiratórias e tal. E o IP, ele é ele tem assim vários benefícios, né, para o organismo. Então, em relação aí realmente a infecções, né? Então isso é muito interessante. A gente consegue fazer o chá do ipê não só das flores, mas também da casca da árvore, né, que é muito benéfica, tem vários potenciais aí para a nossa saúde. E eu só queria alertar o ouvinte, né, porque de repente a gente vai sair aí na rua, né, considerando que as ruas estão belíssimas, né, catando ipê no chão, flor de ipê no chão e tal, só tomar o cuidado, Gilson, porque assim, a gente precisa saber que essa flor, ela não foi, não passou por agrotóxico, né? Eu preciso também higienizar, como qualquer outro alimento. Certo. E a flor do ipê, ela tem uma particularidade. Eu preciso, se você pegar a flor do ipê, dentro tem um pistilho. E muitas pessoas, às vezes, têm até alergia a esse pistilho. Então, eu preciso retirar o pistilho, puxar, e aí sim eu posso levar essa flor para a mesa, para consumo. Eu posso estar fazendo um pesto, por exemplo, com flor de ipê.
Olha que legal.
Né, para dar um pouquinho de cor, eu posso refogar, fritar, fazer um tempurá, né? Então, assim, tem um monte de coisa legal que dá para a gente estar fazendo com esse produto tão bonito, né? Que a gente está vendo a nossa cidade aí com exuberante com as flores. Né? Então, não é só a beleza visual, mas também a gente vai entender um pouquinho da sabedoria popular e da própria natureza, né? O quanto que ela traz aí pra gente indícios, né? De que realmente essa planta, ela pode trazer benefícios.
André, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Até nosso próximo encontro, um abraço.
E você pode entrar em contato com a André pelo Instagram @andreachimachef.